Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O secretário para Relações com os Estados e Organizações Internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher, começou neste domingo, dia 13 de julho, a visita à Índia, que termina no sábado, dia 19 de julho. Só resta a oração para manter coesa a pequena comunidade cristã de Gaza, exaurida pela guerra e pela falta de alimentos. Quem relata aos meios de comunicação do Vaticano a difícil situação da paróquia no enclave palestiniano é o padre Romanelli, sacerdote argentino, pároco da Sagrada Família. Há muito cansaço e preocupação, porque sentimos que estamos quase sozinhos nesta região, disse o padre Romanelli. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. O olhar faz a diferença, porque expressa aquilo que trazemos no coração. Ver e passar adiante, ou ver e encher-se de compaixão. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Leão XIV enviou hoje à sua conta Twitter @pontifex e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. A partir deste domingo, dia 13 de julho, até o próximo sábado, dia 19, o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, está em visita na Índia, segundo foi anunciado na conta oficial da Secretaria de Estado na rede social X, Terça Loggia. O objetivo da viagem, diz a postagem, é consolidar e fortalecer os laços de amizade e colaboração entre a Santa Sé e a República da Índia. A farinha está em torno de 18 euros o quilo, os tomates por volta de 23 euros, uma única cebola entre 12 e 15 euros. Para um quilo de açúcar são necessários pelo menos 100 euros. E de qualquer forma, nem café amargo poderíamos tomar. Um quilo de café não custa menos de 250 euros. O pároco de Gaza, padre Gabriel Romanelli, com uma profunda tristeza que não anula, porém, a esperança, nos atualiza sobre o índice de preços da compra diária em Gaza. Mais crianças mortas, enquanto aguardavam a distribuição de ajudas em Deir el-Balah, na faixa de Gaza. Os mantimentos que havíamos estocado durante a trégua nos permitiram seguir nesses últimos meses e também ajudar diversas famílias muçulmanas, disse, que viviam no bairro onde está a paróquia. Após o bloqueio da ajuda humanitária imposto por Israel desde 3 de março, nada mais chegou e, por isso, fomos obrigados a manter os alimentos restantes apenas para nós e ainda racioná-los. Além disso, das casas vizinhas ao nosso complexo, quase todos foram embora. Ao nosso redor, tudo o que há é morte e destruição. Dia e noite, somos acompanhados pelo barulho das bombas que caem a poucas centenas de metros da paróquia. É absurdo, mas depois de 21 meses, esses sons horrendos das explosões se tornaram parte da vida cotidiana. Somos cerca de 500 acampados em todos os cantos da paróquia. Antes de 7 de outubro, os cristãos em Gaza eram 1.017. Cerca de 300 conseguiram sair da faixa enquanto ainda estava aberta a fronteira de Rafa com o Egito. 54 morreram. 16 deles foram mortos no bombardeamento que atingiu a igreja de São Porfírio do Patriarcado Ortodoxo. Aqui, entre os nós, foi assassinada, em novembro de 2023, a idosa musicista Elan Farah, e um mês depois, Nahida e Samar, mãe e filha, foram mortas, bem em frente da igreja. Os outros cristãos mortos também são vítimas da guerra. Tratava-se de pessoas doentes, cardíacos, diabéticos, etc., que não puderam mais receber os medicamentos necessários. Além disso, há cerca de 50 entre deficientes e crianças doentes que são cuidados com amor pelas freiras de Madre Teresa. Agora há muito cansaço e preocupação, porque sentimos que ficamos quase sozinhos nesta região. A única coisa que nos permite permanecer unidos e com alguma esperança é a oração. Nesta situação, a oração é realmente grande. É a única coisa que nos mantém coesos e impede que caiamos no desespero. Também é muito importante para nós receber as vossas ligações, assim como ler os breves artigos que nossos jovens da paróquia Suail e Elda vos enviam. Obrigado por publicá-los também em inglês, pelo menos podem ser lidos por mais pessoas. As ligações que o Papa Francisco nos fazia todas as noites foram um grande apoio. Saber que somos uma porção pequeníssima, mas parte de uma grande realidade, que é a Igreja Universal. Saber que mais de 1 bilhão de cristãos no mundo reza por esta pequena e sofrida comunidade nos dá uma grande força de resiliência. Os alimentos, os medicamentos, o diesel são tão importantes para nós quanto a oração. Sem a oração, não teríamos chegado até aqui. A nossa e a vossa oração. Contamos convosco, concluiu dizendo o padre Romanelli.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até Moçambique, onde a paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo, na arquidiocese de Nampula, no centro de Moçambique, celebrou 75 anos de existência numa missa solene presidida por Dom Inácio Sauri, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, que reuniu centenas de fiéis e representantes das autoridades locais. Da cidade de Nampula, Cremildo Alexandre.
Na Arquidiocese de Nampula, a paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo viveu momentos de grande júbilo ao celebrar o seu 70º aniversário de fundação. A Eucaristia Solene foi presidida por Dom Inácio Saur, arcebispo de Nampula e atual presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, que exortou a comunidade a inspirar-se no coração maternal de Maria como modelo de fé, esperança e compromisso cristão.
Quando olho aqui vejo muitas mamães, não é? Os corações destas mamães são ou deveriam ser como o coração de Maria. Se os seus corações assim fossem, certamente muita coisa ia mudar para o bem. Moçambique ficaria melhor.
Na sua homilia, Dom Inácio sublinhou os desafios pastorais da paróquia, apontando indicadores de crescimento, mas também chamando atenção para a corresponsabilidade de todos na evangelização e na promoção da justiça social.
Eu poderia dizer, por exemplo, um grande número de cristãos. Outro indicador para mim, por exemplo, poderia ser o número de irmãs, irmãos, quer dizer, consagrados, não é? Ou padres, que são filhos desta paróquia. É? Assim, mamãe, irmãs, padres, naturais desta paróquia, quantos são? Aos 75 anos, tem um filho, sou padre, não é? outros indicadores, não é? Não sei, a igreja desde foi esta aqui sempre. Ou, quer dizer, olharmos como é que a igreja se desenvolveu em 75 anos. Não conseguirmos assumir o nosso próprio pároco, lhe dar o necessário para ele comer, lhe dar transporte para ele poder visitar as comunidades. Indicadores do crescimento de uma comunidade cristã. Não devemos ficar desesperados, devemos trabalhar muito para que, de facto, a paróquia possa crescer.
A celebração contou com centenas de fiéis, coros juvenis, catequistas, representantes das autoridades locais, irmãs consagradas, missionários e dos párocos. Ao final da cerimónia, foi lido o informe jubilar recordando o caminho missionário percorrido desde 1950. O historial faz memória viva dos missionários combonianos, diocesanos, entre outros que marcaram a evangelização, a formação catequética, a tradução da Bíblia para a língua local Emakua e a expansão das comunidades locais. O informe destaca igualmente o papel dos animadores paroquiais que, ao longo das décadas, sustentaram a vida pastoral com dedicação e sacrifício. A paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo assume hoje o desafio de crescer como igreja local, sustentada pela partilha generosa dos fiéis.
Com a passagem da gestão pastoral da paróquia dos padres religiosos para diocesanos, enfrentamos um constrangimento oblativo que resulta de fatos de que antes tudo era a bandeja, ou seja, na gestão e manutenção do patrimônio paroquial, nada contribuíamos. Era tudo da inteira responsabilidade dos missionários comunianos. Entrei que a paróquia, na gestão dos padres diocesanos, nossos filhos, precisamos de uma dura luta para a mudança das nossas mentes, para, sobretudo, assumirmos realmente que, a partir de agora em diante, a igreja é nossa, e arregaçarmos nossas mangas em função da igreja local. Mesmo assim, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e na graça de Deus, misericordioso e todos, de mãos dadas, vamos entrando no espírito de igreja local.
Entre os desafios imediatos, destacam-se a abertura de um furo de água, a reabilitação do alpendre, a vedação dos terrenos e a tão sonhada aquisição de uma viatura paroquial para apoiar o trabalho pastoral. De Nampula, Moçambique, para a Rádio Vaticano, Cremildo Alexandre.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur Jesus Christus.
Minje ngoja bu kurpu bati ngoja bu jus bermeju ai ngoja siana bu Minje misti nang pabu respira misti nang pabu descansa misti pabu vivir.